Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9, programa Gestão Social e Cidadania no ar, nesta manhã de sábado, 12 de setembro. No programa de hoje, a gente fala sobre um projeto que tem a parceria da Unijuí, Prefeitura Municipal, Unimed e Sicredi. É o Brinca Rua. E a gente conversa com a coordenadora da comunicação da Prefeitura, a Cláudia Borer. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e também uma entrevista com a vereadora Rosane Simon. A gente fala sobre uma audiência pública que aconteceu na noite de quinta-feira sobre a valorização do serviço público.
A voz do cidadão.
Nossa convidada hoje no programa Gestão Social e Cidadania é a Cláudia Borer, coordenadora da comunicação da Prefeitura aqui de Ijuí. E a gente fala sobre um novo projeto que está sendo implementado na cidade, é o Brinca Rua. E ela conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é este projeto.
Bom dia ouvintes da Rádio Unijuí. Exatamente, nós lançamos o projeto Brinca Rua na quarta-feira, dia 9, então, e é importante ressaltar que Unijuí, Unimed, Sicredi apoiam inteiramente essa iniciativa da Prefeitura, que é um projeto para a comunidade, né? Um projeto para levar a família ijuiense para a rua. A ideia é fazer essa primeira edição agora durante as comemorações do aniversário de Ijuí, né, em outubro, mas na sequência a ideia é fazer várias edições em vários locais da cidade e também das instituições que apoiam esse projeto.
De que forma, então, a comunidade vai poder participar e se beneficiar desse novo projeto? Quais serão as atividades que ele estará desenvolvendo?
Certo, então nessa primeira edição a gente vai fazer atividade no dia 11 de outubro, é um domingo, né, pela manhã, e vai ser lá na rua Carlos Guilherme Ehrig. É uma rua que está sendo asfaltada pelo município e ela vai dar acesso ao campus, né? Então, nós vamos começar a programação às 9 da manhã, ali na esquina da Carlos Ehrig com a São Francisco. A ideia é fazer um grande movimento de lazer e de prática esportiva. As pessoas podem participar de bicicleta, de patins, de skate, a pé, da forma como quiser. E por que a gente fala família? Porque a atividade é para envolver todas as idades, né? Da criança, a tia, a avó, a mãe. Então, a ideia é levar a família mesmo para essa atividade. A gente está programando algumas atividades, assim, lá para o dia, surpresa, né? Não vamos divulgar tudo, mas a ideia é fazer, então, essa brincadeira na rua, caminhando e passeando, enfim, nesse domingo, dia 11 de outubro.
Então, já tem uma programação para o mês que vem, além da Expo Ijuí, que é esse Brinca Rua. Mas, e para quem não conhece, não mora nessa região, situa melhor para a gente onde é que ela fica.
Certo, é na rua, a rua São Francisco é a rua da Unijuí, né, gente? Então, é a primeira rua ali na esquina do Sicredi, para quem não é dessa região. Então, melhor ainda participar, né, que vai conhecer a região, vai conhecer o asfalto novo que nós estamos fazendo lá. Essa rua Carlos Guilherme Ehrig é a primeira rua de Ijuí que está recebendo uma ciclovia, né? Então, nesse momento, então, do aniversário de Ijuí, a gente marca esse novo asfalto com essa grande novidade para o município, que é a primeira ciclovia de Ijuí. Em seguida, mais ruas vão receber, mas essa é a ideia, levar as pessoas lá, conhecerem a região da cidade, conhecerem a ciclovia, verem esse asfalto novo que faz parte do plano de mobilidade do município também, e ter uma atividade diferenciada de lazer, de prática de esporte, promovendo a qualidade de vida das pessoas, integrando socialmente as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante desse momento.
Bom, como esse projeto tem a parceria de outros órgãos, como a Unimed, como a Unijuí, como a Sicredi, de que forma vocês se juntaram e se programaram para estar desenvolvendo essas atividades? Como que chegou até aí, para 11 de outubro, tudo isso acontecer?
Então, a ideia realmente foi a prefeitura que chamou essas entidades para serem parceira nesse projeto. Mas por quê? Porque a gente vê que, como comunitariamente, essas entidades promovem a saúde, promovem o lazer, promovem a qualidade de vida, estão preocupados com isso na comunidade de Juí, né? Então, por isso essa identificação com essas entidades que têm essa preocupação, que já realizam ações nesse sentido. E eles toparam, acharam legal a ideia, construímos o projeto junto, né? E com certeza vão ser nossos parceiros também em outras edições do Brinca Rua. Uma atividade que é legal a gente pode destacar já é o primeiro desafio de ciclismo circuito urbano de Juí. Então, junto com essa brincadeira toda lá na Carlos Erig, nós vamos estar fazendo essa programação com dois trajetos, dois percursos diferentes para a galera que gosta de bicicleta, né? Então, o grupo Las Monaretas aí de Juí está nos apoiando nesse evento. Nós vamos ter um circuito especial para adolescentes de 12 a 15 anos, de mais ou menos 10 quilômetros, e um desafio, um percurso maior, então, para o público em geral que quiser participar. Mas o legal é ressaltar que isso não é uma competição, não é para ver quem chega primeiro. O desafio é para ver quem chega até o fim, né? O desafio é fazer o percurso todo. Então, é uma atividade de lazer mesmo, que visa buscar a qualidade de vida na comunidade.
Muito bem, então. Um projeto totalmente voltado para a cidadania, né? Chamando as pessoas para se aproximarem, se juntarem, se conhecerem, conhecerem um pouquinho mais de Juí, essas novidades que estão sendo implementadas aí, essas melhoras na mobilidade urbana. Então, Cláudia, comenta um pouco pra gente sobre isso, como isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir de uma melhora até mesmo de ambientação.
Então, isso que é interessante, né? A ideia é que esse projeto não seja da prefeitura, ou da Unijuí, ou da Unimed, ou do Sicred. A ideia é que esse projeto seja da comunidade, que a comunidade de Juí se aproprie dele. Ah, vamos ter uma programação lá na praça do tal bairro, vamos fazer um brinca-rua lá. Entende? Eu acho que isso é o mais importante, que as pessoas se apropriem disso, e com essas entidades apoiadoras a gente vai ter um público diferenciado, né? Um público-alvo diferenciado para chamar mesmo mais pessoas. Eu acho que essa é a ideia, é levar atividades de lazer para a comunidade nesses dias que daqui a pouco está todo mundo em casa, sem ter o que fazer, fica lá as crianças no videogame. Não, vamos para a rua brincar, pega o teu skate, pega o teu patins, pega o teu malabares e vamos brincar.
Bom, e em questão de segurança, é uma rua que tem travessias com várias outras ruas movimentadas, como a rua que liga ao Poço do Ganso, a rua que liga ao Unijuí, a rua que liga a Tia Lucinda. Então, como é que vai funcionar essa questão da segurança e do trânsito no dia?
Não, com certeza a rua vai ser fechada no dia, né? A gente vai fechar essa rua no dia e também nós vamos ter um aparato grande, assim, de pessoas mesmo em todo o percurso, enfim, dos 20 e poucos quilômetros lá do desafio de ciclismo urbano, né? Então, a Carlos Erig em especial vai estar fechada para o trânsito nesse dia, nesse horário do evento, né? Que é um domingo de manhã às 9 horas. E também nós vamos ter todo um aparato articulado e organizado para todo o percurso. Afinal, a gente vai fazer um percurso praticamente em toda a cidade, aí nos próximos dias a gente vai estar divulgando o mapa, né, do desafio. Então, são realmente, tem vias bem movimentadas, por isso então a gente está programando tudo isso com uma certa antecedência para no dia estar tudo organizadinho e não ter perigo para ninguém que queira participar, né?
Isso aí, então, muito bacana. É o Brinca Rua, Lazer e Saúde em Movimento e o primeiro desafio urbano de ciclismo. 11 de outubro, todo mundo convidado a participar, né?
Isso aí, convidado a participar dessa programação que vale ressaltar que é alusiva aos 125 anos de Juí, essa primeira edição do Brinca Rua.
Isso aí, então. Cláudia Borer, que é coordenadora da comunicação da Prefeitura aqui de Juí, obrigada pela participação.
Isso aí, muito obrigada, gente.
Notícias da semana.
No estado de São Paulo, o detento Venilton Leonardo Vinci, de 55 anos, se tornou a primeira pessoa a ganhar um diploma de ensino superior dentro do regime fechado, na área de pedagogia, através de uma faculdade que disponibilizou educação à distância para o presidiário, que já tinha se formado no ensino médio dentro da prisão. Em agradecimento, Venilton comentou sobre a direção da unidade, que acreditou na educação e principalmente ao ser humano, e ainda comentou: "Quero ser o espelho de uma nova realidade, pois hoje me torno um pedagogo", disse ele após receber o seu certificado e ser aplaudido pelas pessoas presentes na cerimônia. Segundo ele, o próximo passo é começar a pós-graduação. Interno da Penitenciária de Segurança Máxima Serra Azul, o detento começou a se interessar pela educação quando passou a alfabetizar outros presos e chegou a aprender braille para ensinar um outro detento a ler e escrever. Venilton começou a graduação em pedagogia em 2010, quando o Centro Universitário Claretiano ofereceu uma bolsa de 50% no valor do curso. O diretor da Penitenciária Serra Azul, Reginaldo Araújo, disse ao site UOL que este é um projeto pioneiro no estado, que começou com 13 alunos, mas alguns abandonaram o curso ou deixaram a prisão. Ele espera ainda que ele motive os demais e sirva como exemplo. Com os estudos, o futuro aluno de pós-graduação em pedagogia reduziu sua pena, já que a cada 12 horas de estudo, ele ficaria um dia a menos na prisão. Porém, mais do que tudo isso, o mais novo pedagogo do Brasil mostra que todo ser humano pode ser transformado através da educação. E ontem, foi sancionada uma lei pela presidente Dilma Rousseff que obriga as penitenciárias a darem aulas de ensino médio para os detentos, que seria integrado aos sistemas municipais e estaduais de educação, com apoio da União. Segundo a nova lei, os presidiários também devem oferecer cursos de ensino à distância e a utilização de novas tecnologias com o intuito de melhorar o ensinamento das matérias para os detentos. As bibliotecas também terão seus acervos fiscalizados. O artigo que instituía ensino profissional aos presos foi vetado pela presidente, pois ela afirma que o dispositivo criaria uma nova diretriz para ação compulsória no Estado. A lei irá agora para votação no Congresso Nacional e pode ser derrubada pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado.
Boletim Rádio Web.
Com auxílio de aplicativos móveis e programas leitores de tela, a partir de agora, os deficientes visuais podem converter o conteúdo das publicações do portal e da página no Facebook do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul em áudio. Trata-se da audiodescrição, um recurso de acessibilidade que a Assessoria de Comunicação Social está disponibilizando nos canais oficiais de comunicação do TCE. A iniciativa, debatida com os servidores do tribunal, que são deficientes visuais, foi aprovada pela Comissão de Acessibilidade da Corte. O oficial de controle externo, Oneide de Souza Figueiredo, que é deficiente visual, destaca a iniciativa do TCE.
Olha, eu acho muito positivo, muito importante, e para nós faz um bem enorme, né? Porque a gente fica mais por dentro da matéria, digamos assim, né? Porque eu não tenho noção, às vezes numa reunião, por exemplo, que a gente participa bastante, realmente eu não sei como é que tá a fisionomia das pessoas, né, em relação àquele assunto, porque a pessoa manifesta, com certeza, através da expressão, assim, como é que ela tá aceitando, né, o determinado... Então, o audiodescrição é muito importante.
O TCE segue pesquisando diversas formas de inclusão nos seus canais de comunicação, assim como nos espaços físicos da instituição. Do TCE, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
O plenário do Senado aprovou no dia 9, em segundo turno, uma proposta de emenda à Constituição que inclui transporte público na lista de direitos sociais dos cidadãos, assim como já ocorre para educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, entre outros. O texto, de autoria da deputada Luísa Erundina, foi aprovado sem alterações em relação ao enviado pela Câmara. A promulgação está prevista para a próxima terça, dia 15, em sessão solene no Senado Federal. Na mesma sessão, será promulgada outra PEC aprovada pelos senadores na última semana, a que amplia o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos para a irrigação.
A segunda parcela dos salários do funcionalismo público estadual deve ser paga nesta sexta-feira, conforme o calendário definido pelo governo Sartori. R$ 800 vão entrar na conta dos servidores ligados ao executivo, que receberam apenas R$ 600 no último dia 31. A terceira parcela, de R$ 1.400, está prevista para o dia 15. No dia 22, serão creditados os valores restantes para quem ganha acima de R$ 2.800. Nesta quinta-feira, o Estado voltou a ter ingerência sobre o caixa, após 9 dias de bloqueio das contas. Como o Rio Grande do Sul deixou novamente de pagar a parcela da dívida com a União, o governo federal tem a prerrogativa de sequestrar todo o dinheiro que entra nos cofres gaúchos até que se atinja o valor total da parcela. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Prefeitos e lideranças de 73 municípios gaúchos estarão reunidos em Santa Cruz do Sul para debater o futuro do estado. O encontro ocorre na próxima terça e será coordenado pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge. O presidente da FAMORS e prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, também vai estar presente acompanhado dos demais prefeitos que integram o RS 2030, projeto criado pela entidade municipalista para discutir ideias e propostas que possam levar o Estado e os municípios gaúchos ao crescimento, fomento na qualidade de vida e ao protagonismo do cenário nacional. Jairo Jorge ressalta que o objetivo ciclo de debates iniciado na última terça-feira em Bagé deverá abranger todos os 497 municípios gaúchos por meio das 27 associações regionais. O coordenador do projeto destaca ainda a importância da FAMURS conduzir o debate, congregar e mobilizar a sociedade e demais instituições sobre o futuro do Rio Grande do Sul. Os prefeitos respondem diariamente sobre problemas da esfera municipal, regional e até nacional. Caem sobre nossos ombros questões da natureza diversa. Ouvimos as dificuldades das pessoas em seu dia a dia. Então somos exatamente nós que temos conhecimento da natureza das demandas e condições de ser propositivos, mostrando o estado que queremos ter em 2030, afirmou o prefeito de Canoas. A Câmara dos Vereadores de Juí foi sede na noite de quinta-feira de uma audiência pública sobre a valorização do serviço público. E quem fala sobre isso é a vereadora Rosane Simon. Então a gente pode começar falando do que se tratou sobre o tema na audiência, mas também quais foram as reivindicações.
Então, Laís e ouvintes da Unigi FM, esse é um debate que interessa a todos nós, não somente ao funcionalismo público, como eles sempre falam, esse debate da questão da valorização do serviço público. Na noite de quinta-feira, nós tivemos então essa audiência pública que foi chamada pela Frente Parlamentar em defesa do serviço público, organizada pela Assembleia Legislativa, com vários deputados que compõem essa frente, e participou desta audiência, esteve aqui só o deputado Jefferson. Bem, mas assim, a Câmara esteve lotada, os servidores e a comunidade participou com o intuito, e vereadores também, com o intuito da gente ouvir do deputado qual é a intenção desta frente parlamentar. Justo nesse momento, né, Laís, que nós estamos vivendo um período assim, muito delicado no nosso estado, um período que nós já estamos no mês de setembro e pouco se viu ainda de iniciativas para buscar debelar ou ir resolvendo essa crise no sentido assim, de falta de recurso financeiro que estamos vivendo. Nós sabemos que a questão da dívida do Rio Grande do Sul, a dívida que foi pactuada há muitos anos, ela vem acontecendo e se acumulando desde os anos 70, se nós formos olhar os institutos que trabalham sobre isso. Muito bem. E a cada governo precisa ser enfrentada ela tratando de andar, como se diz, tem que tocar a vida. Cada poder público, o governador, o prefeito, o presidente, a presidenta, o executivo de um município ou de um estado, ele tem que ser o indutor do desenvolvimento, olhando a, vamos dizer assim, os instrumentos que nós temos, a realidade que está posta. E é essa um pouco a avaliação que foi se chegando durante o debate. E também aqui eu quero dar a minha opinião enquanto vereadora, enquanto cidadã, mas também enquanto agente político. Não foi sendo enfrentado, nós até agora não vimos nenhum mecanismo de enfrentamento dessa dificuldade financeira pelo qual o Estado passa. Aliás, pelo contrário, essa foi uma das pautas que os servidores, a comunidade que estava presente, bateu muito forte, assim, que o deputado levasse lá para a Assembleia a nossa reivindicação, o nosso desejo de que nós queremos ver, primeiro, o Estado enfrentando essas dificuldades que nós temos, vide o que aconteceu agora nesse mês, né, Laís, começando pelo tratamento dado àqueles que fazem o serviço público andar, que são os servidores públicos estaduais. Nós temos várias áreas da segurança, da educação, da saúde, que tiveram que fazer agora nesses últimos dias uma mobilização para chamar atenção e dizer, olha, isso é muito grave, porque nós, quando, mesmo na iniciativa privada, o trabalhador tem a sua responsabilidade de fazer bem a sua tarefa, agora ele tem o outro lado, aquele que lhe contrata, tem a sua responsabilidade de dar condições de trabalho, mas de minimamente bancar a sua remuneração, o seu salário. E nós vimos famílias inteiras de servidores sendo jogados assim num grau de insegurança, né, e de ansiedade, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, né, Laís? No momento que temos muitas famílias onde o casal é servidor público, um está na segurança, outro na educação, na saúde, pensa o que acontece aí. Então eu senti na fala dos servidores, assim, ó, uma angústia muito grande, e temos que pensar também no lado psicológico desses trabalhadores, que nós sabemos se já não é fácil tocar a vida com a remuneração que os trabalhadores ganham, imagina de uma hora para outra ser-lhe tirado isso e, bom, espera, talvez amanhã você ganhe a outra etapa do percentualzinho que você ganhou agora. Então, essa conjuntura, né, por parte do executivo estadual, do governador, de não mostrar um caminho, né, enfrentando esta dificuldade que o Estado passa, tanto em termos de desenvolvimento, dizendo, não, mas nós estamos atacando essa área, nós estamos... Bom, nós vimos, para além dessa angústia dos servidores não receber, desde o início do ano, quando o governo assumiu, a primeira medida foi bloquear, segurar por 6 meses qualquer pagamento. Óbvio que isso trouxe impacto na saúde, nós vimos as casas filantrópicas, os hospitais, numa condição muito difícil, né? Várias reivindicações, e muitos inclusive entraram na justiça para garantir esse valor. Então, algumas colocações feitas ali ontem. Outra proposta é que somos contra, a comunidade, os servidores presentes, são contra o pacote de medidas que o governador já está mandando, já mandou muitas delas, Laís, para a Assembleia Legislativa. Olha só, uma delas, né, o PL 206, ele arrebenta com o plano de carreira, com a possibilidade de reajuste dos servidores. Por favor, nós sabemos o quanto a inflação de um ano para o outro corrói o salário dos trabalhadores, dos servidores também. Eles são cidadãos de carne e osso, e a sua remuneração também sofre impactos da economia, da inflação. Bem, ali nesse PL existe então essa ideia de um congelamento meio que eterno dos seus salários, e também tem outra medida que mexe assim muito duramente na questão das aposentadorias. Bom, uma outra medida importante, que daí não tem a ver só com o servidor, óbvio, tem a ver com todos nós, é um pacotaço de aumento de impostos. Nós sabemos que há alguns ajustes, evidente, que às vezes precisa ser feito na economia, em todos os segmentos, e óbvio que aumento de impostos fazem parte em determinados momentos de uma conjuntura. Agora, neste quadro, onde nós temos toda uma situação, uma comunidade inteira de servidores recebendo o seu salário picado, não podendo sequer investir esse dinheiro na economia. O que gira a economia, nós sabemos, né, Laís? É essa movimentação do trabalhador que investe, compra um casaquinho melhor para o seu filho, um material escolar melhor, a cada pequeno aumento que ele tem. É assim também na nossa categoria dos comerciários, em todas elas. Bem, e aí esse aumento de impostos da forma como ele estaria vindo é totalmente fora de propósito, né, do ICMS e tal. Então, se levantou essas questões e outra muito importante que nós conhecemos, que está lá na Assembleia, mas o deputado Jefferson também nos expôs, é a questão das privatizações. Né? Nós sabemos que uma das propostas do governo Sartori é lançar mão das empresas públicas, né, que trazem segurança no atendimento à população, e outras que trazem, por exemplo, o Banrisul, né, que é um instrumento, né, de gerar, de atender nas comunidades onde os bancos privados não têm interesse. Então esse é o papel do Estado. Bom, poderá ir para a privatização o Banrisul, a CE, a Corsã. Pensa, nós falávamos ontem que a Corsã, por exemplo, o metro cúbico d'água é frações de centavos que nós pagamos através desse tratamento dado pelo serviço público, por essa empresa pública. Em sendo privatizado, ninguém vai querer ter uma empresa para fazer caridade. Nós pagamos hoje uma garrafinha d'água a R$3. Então, bom, são essas medidas que assustam a comunidade, e foi esse o recado, então, que a gente debateu ali ontem, e que os servidores e a comunidade precisa estar mobilizada para que não passe na Assembleia Legislativa, e que parece que na terça-feira já estará em pauta muitos desses projetos, esses projetos que com certeza colocarão o Rio Grande há muitas décadas atrás.
Essa foi a participação da vereadora Rosane Schiavo, falando a respeito da audiência pública que aconteceu na noite de quinta-feira na Câmara de Vereadores aqui em Juí. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.